Começa agora! Futebol na Veia, na Poliesportiva! Olá! Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Gabriel Max. Estou aqui mais uma vez para apresentar a 48ª edição do nosso Futebol na Veia aqui na Rádio Poliesportiva. Sejam todos muito bem-vindos a mais um giro pelo mundo da bola que a gente vai fazer aqui hoje, falando sobre diversos campeonatos. A gente tem campeões definidos em diversos países, principalmente na Europa, né? Na Europa a gente tem como carro-chefe de hoje os países que têm já os campeões. A gente tem campeonato espanhol, turco, inglês, português, enfim, a gente tem muita coisa boa para falar. E ao nosso lado, mais uma vez, Ícaro Dias nos comentários sobre os campeonatos todos. Seja muito bem-vindo, Ícaro.
Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado ao Pódio 20, número 48. Vamos voltar 48 anos no tempo. Ano de 72, ano que consagrou a Alemanha como campeã da Europa, né? A Alemanha conquistava o seu título europeu. Também naquele ano, o Ajax também conquistava o seu título também de campeão europeu, aquele timaço do Johan Cruyff. 72 também foi o ano dos Jogos Olímpicos de Berlim, ocorreu aquela tragédia com a delegação israelense. Enfim, no ano de 72, esse foi um ano muito interessante pro esporte. E você sabia, Gabriel, que em 72 ocorreu a pequena taça do mundo?
É verdade, verdade. Pequena taça do mundo, verdade mesmo.
É, tem um campeão Brasil. O Brasil foi campeão contra Portugal, jogando no estádio do Maracanã, a última vez que o Gerson Canhotinha de Ouro levantava um troféu com a camisa amarelinha. Tá muito, certo?
Muito bom, é. É, como é que ele costuma falar? É. Sem like. É, como é que.
Sem vinheta, eu não entro.
Sem like, eu não comento. Eu não entro. Sem like, eu não comento. É isso mesmo. E aperta a carrapeta aí. É muito bom. Um abraço pro Canhotinha. Vamos ver se a gente consegue fazer com que esse pedacinho aí pelo menos chegue pra ele. Tá bom? E a gente vai começar já nosso podcast da melhor maneira possível. Vamos falar de campeões? Vamos sim. Vamos aproveitar e com o nosso primeiro assunto, vamos trocar uma ideia sobre o futebol espanhol primeiramente aqui. Vamos falar sobre o futebol espanhol e a Lauren Berger está por aqui mais uma vez nesse nosso podcast para poder passar as informações sobre a conquista do time merengue e muito mais que está rolando lá pelos lados da Espanha, a terra da tourada, muitas coisas boas por lá também, né? A tourada a gente deixa um pouco mais de lado porque, né, dá dó dos bichinhos, né? Mas a gente tem muita coisa boa, culinária de lá é uma maravilha. E a gente vai dar uma passada agora com a Lauren Berger para a gente poder trocar uma ideia sobre o futebol espanhol.
Chicos e chicas mais lindos desse mundo, o boletim de hoje é com todo amor e carinho, porque aconteceu aí a última rodada do Campeonato Espanhol e eu trouxe todos os resultados para vocês. Então, para se redimir de uma campanha bem mais ou menos, o Barcelona venceu por 5-0 o Alavés e, falando em goleada, o Villarreal venceu por 4-0 o Eibar. Ainda no mesmo dia, onde aconteceu todos os últimos jogos, o Real Valladolid venceu por 2-0 o Betis. O Osasuna e o Mallorca que não tiveram um resultado muito bom, ficando no empate por 2-2. Já o Sevilla venceu o Valencia por 1-0, mesmo resultado que teve o Levante diante do Getafe. Já o Real Madrid, o nosso grande campeão, acabou ficando no 2-2 com o Leganés, que empatou logo no final da partida. O Atlético de Madrid também ficou na igualdade em 1-1 com o Real Sociedad. Já o Espanhol e o Celta de Vigo nada abriram o placar, ficando no 0-0. E por fim, o Granada venceu o Atlético Bilbao por 4-0. E com isso, então, a tabela ficou assim. Em primeiro lugar, tivemos o Real Madrid, nosso grande campeão, com 87 pontos, 26 vitórias, 9 empates e apenas 3 derrotas. Já o Barcelona em segundo com 82 pontos, o Atlético de Madrid em terceiro com 70 e o Sevilla em 4 com 70 também. Esses são os classificados para a Champions League da próxima temporada. Já o Villarreal, ou Real Sociedad, e o Granada então integram o grupo que vai para a Liga Europa. E é óbvio que tivemos a nossa seleção da La Liga, com os redatores do Núcleo do Espanhol, junto com votação do Instagram do Futebol na Veia. Já deixo convite para ir lá em @futebolnaveia.br. Fizemos então a votação para a seleção da La Liga, e eu vou contar agora rapidinho para vocês como que ficou. O nosso goleiro é Ter Stegen, do Barcelona. A nossa lateral direita venceu Carvajal, do Real Madrid. E o zagueiro foi Sérgio Ramos, do Real, junto com Diego Carlos, do Sevilla. Já na nossa lateral esquerda temos outro merengue. Dessa vez é Marcelo. No nosso meio campo, Casemiro, do Real, Kroos, do Real, e Odegaard, da Real Sociedad. No ataque temos Luis Suárez e Messi, do Barcelona, e Benzema, do Real Madrid. Já o técnico, é óbvio, ele que chama atenção por onde passa, Zinedine Zidane, que deu aí título para o nosso Real Madrid. De revelação, tivemos Ansu Fati, de 17 anos, que fez uma excelente campanha no Barcelona, marcando 7 gols e 1 assistência no torneio. Já a nossa menção honrosa vai para o nosso querido brasileiro Emerson Royal, que se destacou pelas boas atuações que vem fazendo com a camisa do Real Betis. Quem não desencantou nessa temporada foi Griezmann. Muito vale pela nova função que vem desempenhando no Barcelona. E falando em Barcelona, foi a decepção da equipe, muito por causa da troca de treinadores, já que Quique Setién teve muita dificuldade em trabalhar com o time. E era isso por hoje, chiquitos. Eu volto na semana que vem com mais notícias do nosso futebol amado e querido espanhol. Adiós, muchachos!
Aí, esse foi o boletim de Lauren Berger falando sobre o futebol espanhol. Ricardo Dias, concorda com a seleção aí? Tem alguma ressalva a ser feita aí com essa seleção da temporada da La Liga?
Sim, Gabriel, tem uma ressalva. Eu não colocaria o Ter Stegen. Ter Stegen é um ótimo goleiro, excepcional, mas eu acho que o Black pegou muito mais que o Ter Stegen. Pelo time limitado do Atlético de Madrid, eu colocaria o Black. E sobre os classificados, né, a gente tem que fazer a menção honrosa, já que a Lauren citou. Não somos Real Madrid, que nem ela falou, mas a redação do Poli Mil Grau tá muito feliz pelo Granada, viu, rapaz? Vai fazer um barulho gigantesco na próxima Liga Europa.
Muito bom, muito bom. E a gente aproveita este momento para mudar de assunto no nosso podcast. E a gente sai de uma terra que tem campeão para outra com um campeão, né? A gente vai falar sobre o Başakşehir, que acabou faturando o título do Campeonato Turco. Mais uma surpresa boa aí para quem gosta do bom futebol europeu. E a gente vai dar uma passada agora com o Renan Silva. O Renan que vai trazer as informações para a gente de tudo que rolou lá. Sobre esse título que o time do Robinho conquistou. O Robinho conquistou mais um título nacional. E você ouve agora com o Renan Silva os detalhes dessa conquista.
Üstü dikkatli. Dördüncü penaltılar başladı. Petri Tosa!
Meu caro Gabriel Max, meu caro Ícaro, caríssimos poli-ouvintes, chegou a hora de falarmos da Super League e do seu novo campeão, que é de Istambul, mas não é do Trio de Ferro. Isso mesmo, o Başakşehir conquistou o título com uma rodada de antecedência ao derrotar o Kayserispor por 1-0 no último domingo, em casa, chegando aos 69 pontos, não podendo mais ser alcançado pelo vice-líder Trabzonspor, derrotado em casa pelo Konyaspor por 4-3. Destaque para o craque brasileiro Robinho, o rei das pedaladas, que conquistou o 7º título nacional de sua carreira, duas vezes o Brasileirão com o Santos, 2002 e 2004, duas vezes a La Liga com o Real Madrid, 2007 e 2008, o italiano de 2011 com o Milan, do Ícaro, e a Chinese Super League de 2015 com o Guangzhou Evergrande. Na próxima quarta-feira, teremos a final da Copa da Turquia, entre o favorito Trabzonspor, que busca o Enia-campeonato, e a zebra Alanyaspor. Lembrando que o Trabzonspor não poderá disputar competições da UEFA nos próximos 2 anos, por conta de violações nos regulamentos de fair play financeiro da entidade. Bom, meus caros, após dar as informações do futebol da Turquia, de forma gradual e flexibilizada, vou retomando meus passeios de balão na Capadócia. Eu sou Renan Silva, futebol na veia e rádio poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
Aí, mais uma equipe campeã Başakşehir. Parabéns aos envolvidos aí ao título, principalmente ao Robinho, que fatura seu 7º título nacional na carreira. É bastante título aí que o Robinho faturou em nacionais, hein, Ícaro?
É, rapaz, faturou título no Brasil, na Espanha, na China, na Itália e agora na Turquia, né? Muito bacana aí o Robinho também conseguindo vencer mais uma liga, a sua 5ª liga nacional que ele acaba conquistando aí, como o próprio Renan disse, o rei das pedaladas. E o Başakşehir, ele pode conquistar outro título nessa temporada, Gabriel. O Başakşehir está na Liga Europa, vai jogar contra o Copenhague, é favorito, né? Já que o Copenhague perdeu o título dinamarquês para a equipe do Midtjylland, né? Dos brasileiros Paulinho e Evander. E sobre o campeonato turco, né? Voltando a falar sobre o campeonato da Terra do Balão. O Trabzonspor, que não vai poder disputar a próxima Liga Europa, ele abre mais uma vaga. E essa vaga pode ser o Galatasaray. O Galatasaray que está se arrastando aí pelo campeonato. É, vai ter um jogo contra o Alanyaspor. O Alanyaspor que também vai jogar a final da Copa da Turquia contra o Trabzonspor, né? Então, o Alanyaspor pode ser um divisor de águas. Tanto para o Trabzonspor para conquistar um título, quanto para a equipe do Galatasaray, que pode aí perder a sua vaga para a próxima edição da Liga Europa.
Perfeito, perfeito. E lembrando, né, a gente no início do programa não abriu com essa informação, mas é sempre importante a gente salientar que nós teremos entrevista exclusiva hoje, nós teremos mais uma entrevista muito legal, e a gente vai falar com um treinador de base. A gente vai falar com um treinador de base e vai ser um papo muito legal. A gente vai dando também outras dicas para vocês aí de onde que ele é, qual o país em que ele está atuando no momento, e vai ser um papo show de bola dentro do nosso podcast, não é não, Ícaro?
Exatamente, né, Gabriel? Ainda mais se tratando do futebol de base, que é onde surgem as grandes promessas, as grandes joias do futuro. Vamos aí tentar descobrir quem vai ser esse personagem, quem, como diz aquele programa, daquele grande canal conhecido mundialmente, quem será o Bola da Vez de hoje, Gabriel Max?
Verdade, verdade. Já a gente vai ter a resposta e você vai ouvir aqui com exclusividade no nosso Futebol na Via, tá bom? E a gente muda de assunto mais uma vez. Vamos chegando à Terra da Rainha para falar sobre mais campeões. É, temos o Liverpool campeão lá já da Liga Nacional, da queridíssima Premier League. E a gente vai bater um papo com o Alan Martins para saber o que está acontecendo por lá. Temos FA Cup também, temos algumas definições, tudo o que está acontecendo por lá. Você ouve agora também no boletim do Alan Martins.
Fala galera ligada no Futebol na Veia, na Rádio Poliesportiva, tudo beleza? Pelo futebol da Terra da Rainha, viveremos neste final de semana a última rodada da Premier League. Mas antes de falarmos sobre essa reta final que está emocionante, eu quero trazer aqui o resumo da FA Cup. Nós tivemos neste último final de semana as semifinais realizadas e agora nós já sabemos as equipes que jogarão a final. O Arsenal e o Chelsea venceram suas respectivas partidas. O Arsenal venceu o City por 2-0 com 2 gols de Aubameyang. Já os Blues fizeram 3-1 no Manchester United. Com isso, teremos um clássico londrino em Wembley no dia 1º de agosto pela final da FA Cup. Bom galera, pela 37ª rodada da Premier League, que começou no último sábado, dia 18, o Burnley visitou o já rebaixado Norwich e venceu por 2-0. O Southampton fez 2-0 no Burnham fora de casa. Já o Tottenham meteu 3-0 no Leicester, enquanto o Everton fez 1-0 no Sheffield fora de casa. Brighton e Newcastle ficaram empatados em 0-0. O Wolverhampton fez 2-0 no Crystal Palace, enquanto o City visitou o Watford e fez 4-0. Já pela parte de baixo da tabela, o Aston Villa conseguiu uma grande vitória sobre o Arsenal, vencendo por 1-0 dentro de casa. Enquanto o Manchester United ficou apenas no empate com o West Ham em 1-1 jogando em Old Trafford. E pela última partida da rodada, tivemos uma partida espetacular. Na partida que o Liverpool levantou a taça, o Liverpool fez 5-3 no Chelsea em uma partida de 8 gols. Com isso, galera, teremos um final de semana emocionante, né? As últimas partidas da Premier League acontecerão no domingo, no mesmo horário, né? E temos aí duas vagas em aberto para decidirmos quais serão as equipes que disputarão a próxima UEFA Champions League. Temos três equipes em disputa ainda, o Manchester United, que está em terceiro, o Chelsea, que está em quarto, e o Leicester, que está em quinto. Destaque para a partida, né, para o duelo direto entre Leicester e Manchester United. Vale dizer, galera, que o Chelsea e o Manchester United têm a vantagem do empate para conseguirem garantirem as suas vagas. Ou seja, o Leicester precisa vencer o Manchester em casa para conseguir a sua vaga. Já pela parte de baixo da tabela, ainda temos mais duas vagas para sabermos quais serão as equipes que cairão para a segunda divisão. E três equipes também brigam para tentar conseguir ficar, né, permanecer na primeira divisão, que é o Aston Villa, o Watford e o Bournemouth, né? O Aston Villa está ali fora da zona de rebaixamento, enquanto o Watford e Bournemouth estão ali para cair neste momento. E essas foram as informações da Premier League com Alan Martins. Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
Muito bom, muito bom. Então teremos emoção ainda para rolar nessa finalíssima, reta finalíssima aí de Premier League. Temos a final da FA Cup, que vai ser no dia 1º de agosto. E a gente tem uma disputa boa aí para ver quem vai ainda para a UEFA Champions League, né, Icaro?
Exatamente, né, Gabriel? Temos o Manchester United, né, treinado pelo Solskjaer, que já conquistou a Champions como jogador pelos Diabos Vermelhos. Também temos o Frank Lampard, né, que também conquistou a Champions com o Chelsea em 2012. E vem correndo por fora o Leicester, né, tendo na última rodada Manchester United e Leicester, né. O favoritismo é para a equipe de Manchester, né, que busca aí conquistar uma vaga. O Manchester, que não vinha tão cotado nessa temporada, mas o Solskjaer vem fazendo um bom trabalho. A gente também não pode esquecer da final da FA Cup, né, que teremos nada mais nada menos que um clássico londrino, né, Arsenal e Chelsea, né. Pra mim, uma grande surpresa, né, eu apostava mais nos dois de Manchester, né. Algo curioso, o Lampard pode conquistar um título como treinador do Chelsea, né, mais um título, né, pela carreira do Frank Lampard. E pegando a parte de baixo da tabela, né, Gabriel, a gente sempre falou desde o nosso início do podcast, faz quase um ano, né, que a gente começou com esse trabalho, o Watford vinha muito mal na competição e parece que vai escapar na última rodada, né. O Aston Villa, que corre um risco muito grande, né, uma equipe tradicional, uma equipe que já conquistou até a UEFA Champions League. E não podemos esquecer, né, rapaz, o Leeds United voltou para a Premier League depois de 16 anos. Belíssimo trabalho do Marcelo Bielsa, equipe que já contou com nomes importantes, você sabia?
O Leeds?
É, o Leeds.
É verdade, já passou muita gente boa por lá.
Passou Rio Ferdinand e nada, ninguém mais, ninguém menos do que Eric Cantona, um dos maiores jogadores franceses da história do futebol.
Verdade, verdade, grandes nomes do futebol mundial passaram pelo Leeds, e o Marcelo Bielsa tá ganhando até ponte, tá ficando importante lá, justamente por conta desse bom trabalho que ele tem feito como treinador. E a gente aproveita esse momento. Oi, pois não.
E agora não é mais é louco Bielsa, é the crazy Bielsa.
Ah, sim, sim, com certeza. Com certeza, acabou mudando de patamar mais uma vez, como gostam de dizer por aí, né? Outro patamar. E a gente vai aproveitando agora para mais uma vez mudar de assunto dentro do nosso podcast. O nosso avião da Poliesportiva decola e vai chegando agora em Lisboa. Vamos pousar em Lisboa essa semana? Vamos sim. Vamos aproveitar esse voo. E agora a gente vai falar sobre futebol português, claro. Vamos aproveitar para trocar uma ideia com Edson Guimarães. Ele que ficou um pouco chateado durante essa semana aí, por conta de alguns resultados que aconteceram. O nosso querido Famalicão também andou decepcionando, mas o boletim está aqui para a gente poder se divertir com as outras notícias. A gente tem a volta de Jorge Jesus, né, para o Benfica, já está chegando por lá com opiniões que estão divergindo um pouco ainda, não se sabe o que vai acontecer, mas o fato é que o Edson Guimarães vai nos informar sobre tudo o que está acontecendo por lá durante essa última semana. Vambora!
Grande passe, Ronaldo está isolado, vai atirar, gol!
Muito que bem, mais um Boletim Lusitano na área e com muitas notícias envolvendo o futebol na terra dos Cascais. Apesar do título confirmado pelo Porto, fazendo com que os Dragões chegassem à 29ª taça do Campeonato Português, para a 34ª e última rodada, nós ainda temos algumas incertezas envolvendo vagas para a Liga Europa e rebaixamento. Antes de eu citar como a Liga nos dividiu os jogos para a rodada decisiva, vamos aos últimos resultados. A 33ª rodada teve início no sábado, dia 18, onde as duas equipes que brigam por vaga nos playoffs da Liga Europa empataram em 2-2. Na ocasião, pior para o nosso querido Famalicão, que poderia ter confirmado sua histórica vaga caso vencesse o Boa Vista. Os famalicenses até abriram 2-0, mas sofreram um empate na etapa complementar. Quem comemorou foram os rioavistas, que apesar do tropeço diante do Santa Clara, segue vivo para o último confronto. No domingo, o Belenenses bateu o Gil Vicente por 1-0 e garantiu sua permanência na Primeira Liga. Outro que garantiu algo foi o Vitória de Guimarães, que venceu o Marítimo pelo placar mínimo e assegurou a 7ª colocação. Já na segunda-feira, briga contra o rebaixamento. Para a tristeza principalmente de Gabriel Max e Ícaro Dias, os comandados de Rolão Preto foram derrotados pelo Passo de Ferreira por 2-1 e voltaram à zona. Sim, o Rolão voltou à zona. Isso graças à brilhante vitória por 1-0 do Tondela diante do Braga. Já o campeão Porto não tomou conhecimento do Moreirense e aplicou 6-1 com o show dos brasileiros Otávio, Alex Telles e Tiquinho Soares, responsáveis por 4 gols. Na terça-feira, tivemos o encerramento da 33ª rodada e o torcedor do Sporting não gostou nada do resultado. O 0-0 contra o Vitória de Setúbal faz com que a equipe chegue à última rodada com chances de não ir à fase de grupos da Liga Europa de forma direta. No mesmo dia, goleada por 4-0 do vice-campeão Benfica diante do rebaixado Aves, com 2 gols do jovem meia Gonçalo Ramos. Assim, a Liga Nos chega à última rodada dividida da seguinte maneira. Na sexta-feira, dia 24, os times que não brigam por mais nada, onde teremos Santa Clara e Vitória de Guimarães, Gil Vicente e Passo de Ferreira. No sábado, briga por Liga Europa. O Famalicão visita o Marítimo, enquanto o Rio Ave vai ao estádio do Bessa enfrentar o Boa Vista. Os famalicenses precisam vencer para ficarem tranquilos, pois hoje a diferença é de apenas 1 ponto para os rioavistas. A outra briga é pela vaga direta à fase de grupos, com os clássicos entre Benfica e Sporting no Estádio da Luz e o Braga recebendo o Porto. Os Leões têm 60 pontos, enquanto os arsenalistas estão com 57. Caso o Braga vença e o Sporting perca, ambos ficarão com 60. Porém, o primeiro critério de desempate é o confronto direto, e apesar de ter sido 2-1 para a equipe de Lisboa no primeiro turno e 1-0 para o Braga no segundo, a competição leva em consideração o gol dos visitantes em Alvalade, ou seja, em uma competição de pontos corridos, o gol fora de casa faria a diferença. Pois é, eu sei que parece campeonato carioca, mas é o português. No domingo, rebaixamento. O Tondela, atualmente fora da zona, visita o Moreirense em busca de um empate para garantir sua permanência na elite. O Vitória de Setúbal recebe o Belenenses, querendo vencer para não ser surpreendido. Isso porque o Portimonense recebe o rebaixado Aves e deve vencer. Entretanto, os Guerreiros do Sul dependem de um tropeço dos Sadinos. Na última sexta-feira, dia 17, o Benfica confirmou a contratação do técnico Jorge Jesus, que estava no Flamengo e havia renovado seu contrato recentemente. A novela durou algumas semanas e no boletim passado, demos a informação de que JJ chegaria a Lisboa no sábado, dia 18. Contudo, um dia antes, a negociação entre as Águias e o Mister já foi confirmada. Assim, a equipe carioca receberá 1 milhão de euros, enquanto os benfiquistas já iniciam sua caça ao novo elenco para a temporada 2020-2021. Alguns nomes já circulam, e entre eles estão o zagueiro Lucas Veríssimo, do Santos, o atacante uruguaio Edinson Cavani, que está sem clube no momento, após o encerramento do contrato com o PSG, e o ex-portista James Rodríguez, atualmente insatisfeito no Real Madrid. E isso já fez com que Conceição, técnico do Porto, exija um elenco mais forte para renovar com os Dragões. O que esperar da dupla Porto e Benfica? Principalmente as Águias de Jorge Jesus. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
É, definições no Campeonato Português. Famalicão, por favor, Famalicão, não vai me decepcionar esse final de semana, hein? Vamos confirmar essa vaguinha aí, aproveitar que tem essa disputa aí mais direta, já para fechar bem esse campeonato. E Ícaro Dias, No final das contas, o senhor Edson Guimarães tá começando a ficar saidinho, hein?
Ah, ele que é torcedor fanático do Portimonense, né? Ele tá empolgado com os Guerreiros do Sul, que estão chegando com a força total na última rodada do campeonato, né?
Não, então o Edson viu, tá aí torcendo. Quando ele falou que o nosso querido amigo, o Rolão, voltou pra zona, você viu a vontade que ele falou, rapaz?
É, acho que ele tá querendo ir pra zona, isso sim, viu?
Isso.
O seu Edson Guimarães está muito empolgado. Agora vamos para a parte séria da coisa, né? Que é o campeonato português. Famalicão, pelo amor de Deus, não tropece na próxima rodada, viu? Estamos torcendo desde o início desse podcast pela sua campanha, depois de 25 anos, voltando à Liga Nossa. Pelo amor de Deus, conquista essa vaga para a Liga Europa. E não podemos esquecer, né, Gabriel? A última rodada com dois clássicos, né? Sporting contra o Benfica, né? O Benfica que já tem aí o comando do Jorge Jesus para poder aí estar na beira do... tá auxiliando, né? Braga e Porto também, que é um jogo muito interessante. E, não sei se você tá sabendo, Gabriel, mas estão chamando o Jesus de Judas, viu?
Que susto, achei que estavam confundindo, chamando Jesus de Genésio já.
É, tá quase isso também. E os torcedores estão irritados, né? Porque não estão honrando a tradição do time do Cosme. Gabriel Marques, você sabe me dizer quem é Cosme?
Olha, eu não vou saber te informar não, cara. Se você tivesse informação aí pra gente, vai ajudar bastante.
Pois muito bem, Cosme é o fundador do Benfica. E teve no ano de 1908... Oito pessoas que faziam parte da equipe do Benfica foram e fundaram o Sporting. O Jorge Jesus é ídolo do Sporting, também o pai dele, também um dos maiores ídolos da história dos Leões de Lisboa. Então tem esse problema, entendeu? É a mesma coisa de você pegar um Tite e colocar no Palmeiras ou no São Paulo. Então o clima lá não tá dos melhores não, meu amigo. Tá bem complicado a vida do JJ. Ele saiu das belas e maravilhosas praias do Rio de Janeiro para pegar assim, a cidade de luz fervendo.
É verdade, é verdade. Mas vamos aguardar. Quem sabe fará um bom trabalho. Ainda mais que tem alguns jogadores bons aí dando sopa por aí, né? O Edson Cavani, principalmente, que tá sem clube. Seria um reforço excepcional ali. Qualquer um que acabar saindo ali do time ali... Cavani consegue não só suprir, mas acho que ser bem superior, viu, aos atacantes que tem hoje dentro do time do Benfica, viu? Tem o Diego por lá, né? O Diego Souza, e tem o Seferovic também, né?
Sim, lembrando que o Benfica já teve o Gabigol, né? Que na mão do Jesus rendeu barbaridade. Agora o Jesus já quis trazer alguns jogadores do Flamengo. E o Marcos Braz falou, não, pro Benfica eu não vendo. Eu vendo pra qualquer time de Portugal, mas pro Benfica não.
Complicado. E a gente vai fazer o seguinte agora. Chegou o momento da gente fazer essa nossa primeira pausa no nosso podcast. Pra você que está ouvindo pelos agregadores de podcast aí, fique à vontade. Você vai ouvir somente a nossa vinheta. E se você acompanha pelas nossas outras plataformas, pelo nosso site www.radiopoliesportiva.com.br ou futebolnaveia.com.br, vai ter um rápido intervalo, assim como nos nossos parceiros que também replicam o nosso programa na Web Rádio Mania de Recife, Web Rádio Arena BR, tá bom? Então vamos fazer essa rápida pausa, já a gente volta com muito mais emoção. Você está ouvindo Futebol na Veia na Poliesportiva. Estamos de volta para o nosso segundo bloco aqui na Rádio Poliesportiva, Futebol na Veia, chegando até você pelo site, pelo seu agregador preferido de podcasts. A gente vai chegando para este segundo bloco e a gente já vai entrando em um novo assunto. Vamos aproveitar mais uma viagem pelo mundo da bola. Vamos chegar agora até a França. Vamos trocar uma ideia com o Márcio Reis sobre o futebol francês. Mas antes, a gente lembra você que nós teremos uma entrevista muito especial hoje dentro do nosso podcast. Não perca! Esse treinador, né, de base que a gente vai trocar uma ideia é brasileiro, né, mais uma dicasinha bem pequenininha, mas eu vou aumentar ainda um pouco mais. Ele atua na China, ele trabalha com jovens chineses nessa... O pessoal tá querendo se aprimorar mais no futebol e nada melhor do que um brasileiro para tentar ajudar também. Então já a gente revela quem será esse nosso entrevistado da semana, beleza? E a gente então agora vai sim para o boletim do futebol francês com Márcio Reis, que tem muita coisa para contar também e você ouve agora aqui no nosso podcast.
Bonjour, mes amis. Na sexta-feira passada, dia 17 de julho, o PSG venceu o Beveren da segunda divisão belga por 7-0. Já nessa última terça-feira, dia 21, os parisienses voltaram a campo contra o Celtic Glasgow, time tradicional escocês que está sempre na Champions League e o primeiro que atua na primeira divisão que o PSG enfrentou na volta do futebol. A partida terminou 4-0 e, mais uma vez, a dupla Neymar e Mbappé deixaram seus gols. Para Neymar foi especial, pois com o tento convertido, ele passou o brasileiro Raí e se tornou o maior artilheiro brasileiro com a camisa do clube, com 73 gols marcados. Mas vale lembrar que no geral, porque em jogos oficiais, Neymar tem 69 gols contra 71 de Raí, que segue sendo o décimo maior artilheiro da história do clube parisiense, tendo vestido a camisa do PSG em 204 partidas, de 1993 a 1998, conquistando 6 títulos, 2 taças da Liga Francesa, 2 Copas da França, 1 Troféu dos Campeões e 1 Liga Francesa. Neymar também tem 6 títulos, só que em 3 anos. E vamos falar da final da Copa da França entre PSG e Saint-Étienne, nessa sexta-feira, dia 24. Historicamente, esse será o 5º confronto entre as equipes na Copa da França, e o Paris jamais foi derrotado. Foram 3 vitórias, em 22 de janeiro de 1994, por 10-0, com direito a 2 gols do Raí, 4-1 nas semifinais em 8 de abril de 2015 e nas quartas de finais em 2 de março de 2016, por 3-1. O único empate foi em 15 de maio de 1982, na grande final. No tempo normal, a partida ficou 2-2, mas nos pênaltis, o PSG sagrou-se campeão por 6-5. O Saint-Étienne é o ex-campeão do torneio, tendo seu último trunfo em 1977, há 43 anos. Já o PSG ganhou o troféu pela última vez em 2018. Ano passado, os riquinhos da França foram derrotados pelo Rennes. E quem pode estar levantando mais esse troféu é o brasileiro Thiago Silva, que segue sendo o capitão da equipe, mesmo com a sua saída dada como certa. Sabendo disso, o time de Nasser Al-Khelaifi já mostrou interesse em repatriar o zagueiro guinense naturalizado francês Dayo Upamecano, de 21 anos. Atualmente o atleta está no RB Leipzig, onde chegou em 13 de janeiro de 2017, tendo atuado 103 vezes e marcado 3 gols. Seu contrato vai até 30 de junho de 2021. Seu valor de mercado é de 45 milhões de euros. E tem mais jogadores que podem estar deixando Paris. O volante senegalês Idrissa Gueye, de 30 anos, despertou interesse do Manchester United. Gueye tem contrato até 30 de junho de 2023, tendo seu valor fixado em 24 milhões de euros. Além de Gueye, o meio-campista espanhol Ander Herrera, de 30 anos, está nessa lista. Herrera tem contrato até 30 de junho de 2024 e seu valor de mercado é de 16 milhões de euros. Agora o jogador que está nessa lista e talvez seja visto como uma decepção é o meio atacante alemão Julian Draxler, de 26 anos. Ele veio do Wolfsburg com grande expectativa, mas acabou não vingando. É bom o PSG ficar esperto porque o seu contrato termina em 30 de junho de 2021 e ele tem um valor de mercado em 24 milhões de euros. Porém, no final desse ano ele já poderia assinar um pré-contrato e sair de graça. E por fim, uma notícia triste, o defensor do Brest, Ronald Pierre Gabriel, de 22 anos, foi assaltado na noite dessa segunda-feira, dia 20, e teve seu carro incendiado. Graças a Deus, o jogador está bem, só com algumas lesões corporais. Bom, eu vou ficando por aqui e esse foi o boletim do futebol francês. Futebol na Veia e Rádio Bola Esportiva. Aqui, o futebol corre com muito mais emoção.
É isso aí, o futebol corre com muito mais emoção aqui no meu, no seu, no nosso Futebol na Veia. E as notícias são das mais diversas, principalmente envolvendo o mercado da bola, hein, Ícaro?
É, Gabriel, muita movimentação, ainda mais com o Thiago Silva saindo, a chegada do Upamecano. Ele quer uma boa peça de reposição, né, Gabriel, por um bom preço, tem uma margem de evolução muito bacana. O Draxler, que foi uma espécie de um grande jogador para a ida para o Paris Saint-Germain, infelizmente não vingou, mas é um cara que pode ser muito útil ainda dentro do mercado. É, dizem que o Ramos Rodrigues pode estar indo para o PSG, né? O PSG teria interesse no meia colombiano. E sobre o Neymar, cara, o Neymar está quebrando recorde na novidade com ele, né? Pena que eu não sei se ele vai continuar, né, essa sequência de recordes sendo quebrados com a camisa do PSG, já que a gente sabe que tem a proposta do Barcelona por um X valor, mais o Dembélé, dependendo pode até envolver outros jogadores, porque o chefe pediu, né, o chefe Lionel pediu o menino Ney, então o menino Ney pode estar retornando, menino Ney não, adulto Ney pode estar retornando para a Catalunha.
Isso aí. Tava dando uma olhada aqui perto dos nossos estúdios, estava um cheiro de queimado. A gente aproveita para dar uma olhada aí, por isso dá demora, viu? Desculpa aí, viu, galera? Mas tá tudo certo.
Se queimar, não tem mais programa, pô.
É, Deus me livre.
Não vai dar pão.
Já fechei aqui até a janela para não entrar fumaça aqui, mas tá tudo resolvido. Tá bom? E a gente vai mudar de assunto.
Famoso... Ô, Gabriel, como diz aquele famoso meme, tá pegando fogo, bicho?
Tá pegando fogo, bicho. E onde há fumaça, há fogo. Muito bem. Enfim, vamos agora mudar de assunto dentro do nosso podcast. Neste momento, vamos chegando ao país da bota, terra da bota. Vamos trocar uma ideia com o Kaique Ribeiro sobre tudo o que tá acontecendo por lá, né, no futebol italiano. A gente teve há pouco mais uma partida, já a gente passa para vocês o resultado, se isso, claro que já interferiu já, a gente vai trocar uma ideia aqui depois desse boletim do Kaique Ribeiro atualizando esses resultados. Então vamos que vamos, Kaique Ribeiro chega mais com as notícias do futebol italiano.
Lá dentro, o mucchio, atenção, boa, gol, boa, de sinistro, la messa, dai, 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 boa, boa, teng, 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 boa, teng, 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 boa, teng, teng.
Fala, ragazzi, ragazzi, tutto bene? Seguimos com mais duas rodadas que movimentaram a terra da bota nessa última semana. E o grito de campeão da Série A já pode ter saído, inclusive, quando você estiver escutando esse maravilhoso podcast. Mas calma, a gente já vai chegar lá. Primeiramente, tivemos a 34ª rodada e grande parte da 35ª nesses últimos dias. Começando pelos jogos do sábado. Na 34ª rodada, a Atalanta saiu na frente, mas cedeu um empate em 1-1 contra o Verona e praticamente deu adeus ao título da Série A. Por outro lado, a vaga na próxima Champions League está completamente assegurada. Tivemos ainda o empate do Cagliari sobre o Sassuolo e a goleada do Milan por 5-1 sobre o Bologna. Já falaremos mais sobre o Rossoneri. No domingo, Roma e Inter ficaram no 2-2, resultado nada bom para a equipe de Antonio Conte. Na luta contra o rebaixamento, o Genoa contou com um gol contra do goleiro Gabriel para bater o Lecce por 2-1. O Napoli virou nos acréscimos e venceu o Udinese por 2-1, enquanto a Sampdoria bateu o Parma fora de casa por 3-2. Está salva da Série B. Por outro lado, quem não se salvou foi a SPAL, que caiu matematicamente para a segunda divisão após perder para o Brescia por 2-1. A Fiorentina bateu o Torino por 2-1. E já no duelo entre Juventus e Lazio, CR7 e Mobile marcaram, mas deu Juve, com vitória por 2-1, que aproximou os bianconeri do título italiano. Já pela 35ª rodada, a Atalanta venceu o Bologna por 1-0 e encaminhou o vice-campeonato. Já o Milan se garantiu matematicamente na Liga Europa, com 2 gols de Ibrahimovic e vitória contra o Sassuolo por 2-1. O resultado fez com que a equipe renovasse o contrato de Stefano Pioli por mais 2 temporadas. A saber, o Milan tem 8 vitórias em 10 jogos após a paralisação. Além disso, tomou o 6º lugar do Napoli na tabela, com a derrota azzurri sobre o Parma por 2-1. Torino e Verona ficaram no 1-1. O Lecce rebaixou o Brescia vencendo por 3-1 e o Genoa venceu a Sampdoria em derby por 2-1. A Inter tropeçou mais uma vez, em casa, diante da Fiorentina, em empate em 0-0. Com isso, basta apenas uma vitória da Juventus sobre a Udinese Udinese nessa quinta-feira para garantir de forma antecipada o seu nono scudetto consecutivo. Lazio e Cagliari fecham a rodada. A classificação tem a Juventus com 80 pontos, seguida da Atalanta com 74. Em terceiro está a Inter com 73 pontos e a Lazio fecha o G4 com 69. Roma e Milan integram o G6 com 61 e 59 pontos respectivamente, e o Napoli possui 56 na zona de rebaixamento. O Lecce abre na 18ª posição com 32 pontos, 4 a menos que o Genoa e o Udinese. Brescia com 24 e Spal com 19 estão matematicamente rebaixados. Essas foram as informações do futebol italiano. Eu sou Kaique Ribeiro para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o Calcio corre com mais emoção. Arrivederci!
Valeu, valeu, Kaique, falar, né, sobre essa atualização do resultado. Aí ele falou durante o boletim que poderia ser que estivesse já rolando já comemoração, mas ainda não foi dessa vez. Não foi dessa vez, por quê, Ícaro Dias?
Porque o Leonardo Abrão torce para Juventus?
Pode ser, pode ser. Mas vamos passar pelo resultado aí. Como que aconteceu com a Juventus, Ícaro?
Moiou. Perdeu para Udine de virada 2-1. A equipe de Udine que tá brigando para escapar da zona de rebaixamento. E aí o Ventus dando uma patinada naquela reta que não pode dar patinada, né, Gabriel? Faltam poucos jogos, a gente sabe que a última rodada tem jogo contra a Roma, a última rodada do Calcio. Agora a Atalanta, que tá 6 pontos, joga contra o Milan. Ah, tudo bem, o Milan não perde a 9 jogos. O Milan deslata o Ibrahimovic. O Ibra aqui tem mais de 100 jogos com o Milan, enfim, mas a Atalanta vem no melhor momento, então fica complicado a vida da Vecchia Signora na reta final. Agora os bianconeres têm que torcer para os solsoneres vencerem a equipe de Bergamo. E outro detalhe também, viu, Gabriel? Cristiano Ronaldo chegando a mais de 50 gols na Série A Team. É o único jogador que tem mais de 80 gols na Premier League, mais de 330 gols na La Liga e mais de 50 gols na Série A Team. Então, besta enjaulada doutrinando em mais uma liga.
É verdade, é verdade. E só dando uma passada aqui no resultado, né? Os gols foram marcados por Nestorovski pelo lado da Udinese e o Fofana, ele que fez o gol aos 47 minutos do segundo tempo, né? Dando números finais à partida. E o gol marcado pelo time da Juventus, que saiu na frente, né? Foi pelo De Ligt. O De Ligt fez o primeiro gol e depois o Nestorovski empatou e o Fofana virou o jogo. Tem mais um jogo em andamento durante a gravação desse podcast, que é Lazio 0, Cagliari 0. Tá? Esse jogo está em andamento durante a gravação desse podcast. Está com 30 minutos do primeiro tempo. Semana que vem a gente vai ter também essa atualização. Combinado? E a gente muda de assunto mais uma vez. Meus amigos, estamos chegando agora na Alemanha. Vamos agora falar sobre futebol alemão. E se tem futebol alemão, tem Guilherme Ribeiro na área. O nosso 7-1 vai passar pra gente o que rolou de melhor durante essa semana. Vamos com ele, Guilherme Ribeiro.
E lá vem mais. Olha a bola tocada, virou passeio. Gol da Alemanha.
Salve seus 7-1, tudo bem com vocês? Quem não estão nada bem são os participantes do gol do Tetra Alemão em 2014. O artilheiro, Guts 19, ainda tem situação indefinida após não renovar com o Borussia Dortmund. Após ser especulado em clubes alemães, espanhóis e italianos, a bola da vez está na França. Segundo o jornal alemão Bild, o jogador teria sido um pedido do técnico Nico Kovac, novo treinador do Mônaco, para a próxima temporada. Já o garçom vive um drama muito pior. Após ter rescindido o contrato com os aurinegros, André Schürrle anunciou a aposentadoria do futebol aos 29 anos. Em entrevista a Der Spiegel, o alemão disse que estava depressivo nos últimos anos e se sentindo sozinho na última temporada no Spartak Moscou. Abre aspas. No mundo do futebol, você precisa sempre desempenhar um determinado papel para sobreviver no ramo. Caso contrário, você perde seu emprego e não encontra um novo. Eu era frequentemente solitário. Fecha aspas. Ele ainda disse que não precisa mais de aplausos e não sabe o que fará daqui para a frente. Diversos jogadores, técnicos e dirigentes se manifestaram sobre a adesão do atleta. Foco no técnico Joachim Löw, abre aspas. Sua atuação na final da Copa é inesquecível. Desejo toda sorte e sucesso a ele. Fecha aspas. O seu comando, camisa 9, 57 jogos e 23 gols. Eu particularmente concordo com o Joaquim Lowe. Desejo toda sorte e recuperação ao atleta, pois ele nunca será esquecido. Voltando a falar do futebol alemão, podemos ter mais saídas. Havertz e Sancho estão sendo fortemente procurados por Chelsea e Manchester United, respectivamente. No entanto, mesmo após subirem as propostas, ainda não chegaram nos estimados 100 milhões de euros que os clubes tanto querem. Enquanto isso, o Borussia Dortmund empresta o jovem Balerdi para o Marseille e anuncia outro jovem. Ao som de Hey Jude, os aurinegros anunciaram a contratação de Jude Bellingham, 17 anos, que estava no Big Man City e chega por 25 milhões de euros. Seria o meio atacante o novo Sancho? Para fechar, do outro lado do derby do Vale do Ruhr, o Schalke 04 anunciou que o treinador David Wagner permanece no comando da equipe para a próxima temporada. E ele também fechou a contratação de um novo goleiro para o lugar de Nübel. É Schürrle, do Freiburg, que chega por 15 milhões de euros. E essas foram as informações do futebol alemão. Eu sou o Guilherme Ribeiro, futebol da Verde Pós Esportiva. Futebol aqui tem muito mais emoção.
É isso aí, Guilherme Ribeiro falando sobre chegadas e partidas, aposentadoria, né, novos caminhos. Que coisa, hein, Ícaro?
É, rapaz, o Schürrle, depois daquele jogo do Mineirão, nunca mais foi o mesmo, viu? Rodou, mas infelizmente parou, né? Infelizmente o grande jogador alemão anunciando a sua aposentadoria com 29 anos, hein, rapaz?
É,
muito
verdade.
Jovem pra estar parando. E agora ver o que ele faz, né? Porque o jogador parando muito jovem dessa maneira é algo preocupante. O Mario Götze também não tá conseguindo jogar, ainda mais desde a Copa, né? Desde quando ele marcou aquele gol, ele não é mais o mesmo. Na verdade, um pouquinho antes, né? Quando ele sai do Borussia e vai pro Bayern de Munique, não tinha mais aquele brilho, né? Nos olhos. Alguns dizem que é a praga da Copa de 2014, mas enfim. Sobre o mercado da bola alemão, o Havertz e o Sancho podendo ir embora, cara, eu acho que é bem provável, viu? Porque o caminhão de dinheiro que vem da Premier League não é pequeno não, viu? Ainda mais do Chelsea que quer investir e o do United que quer se reforçar. Acho que a probabilidade é muito, mas muito grande.
É verdade. E a gente vai aguardando para saber o que vai acontecer também nas cenas dos próximos capítulos. Tá bom? E a gente vai mudar de assunto mais uma vez no nosso podcast. Mudando de continente pela primeira vez dentro do nosso programa de hoje, vamos agora ao continente norte-americano. Vamos começar com um papo com Milena Ricardo. A gente vai falar sobre o futebol mexicano nesse momento, sobre o que está rolando também por lá. A gente acompanha agora na terra de Speedy Gonzalez. Vambora, vamos conversar aqui com a Milena Ricardo.
Olá, ouvinte! Sejam muito bem-vindos ao Boletim do Futebol Mexicano. Essa semana as coisas estão muito tranquilas por aqui, mas a grande notícia é a final da Copa por México. A decisão do torneio ficou entre Chivas e Cruz Azul em um jogo emocionante, que aconteceu às 10h45 da manhã do dia 20. E quando eu digo emocionante, é emocionante mesmo. Aos 91 minutos, o jogo ainda estava empatado 1-1, o gol decisivo saiu aos 93 minutos e levou Cruz Azul para ser o grande vencedor do pré-torneio. Bom, logo em seguida teríamos então o início do Campeonato Guardianes 2020, que iniciaria no dia 23, mas teve que ter seu jogo modificado. Bom, a data de estreia é no dia 24, um dia após, mas o jogo que seria entre Atlético de São Luís e Futebol Clube Juárez teve que ter a data mudada para o dia 27 às 6 da tarde, devido ao aumento de casos do Covid-19. É uma pena, né? Mas tivemos apenas um dia de atraso. Ainda sobre remarcações de datas, o torneio de abertura 2020 do futebol feminino também teve que ser remarcado. O primeiro momento da disputa será entre os dias 14, 15, 16 e 17 de agosto. Mas, como ainda não temos um calendário oficial, ficaremos no aguardo para as próximas notícias. Bom, eu disse que as coisas estavam bem tranquilas por aqui e por essa semana é só. Eu sou Milena Ricardo para o Futebol na Veia e Poliesportivo. Aqui o futebol corre com muito mais emoção.
É, tivemos essa final aí da Copa por México. Né? Tivemos muitas emoções aí, o jogo definido no finalzinho e outras notícias também, né, Ricardo?
Ah, essa Copa do México que tá salvando, né, o futebol mexicano, dando um pouco mais de energia, né, o povo mexicano que tá um povo muito sofrido, né, devido aos problemas da Covid-19, inclusive até o Campeonato de Apertura tá tendo um pouco ali do problema para ajustar a data, o horário tudo bonitinho para começar os jogos. Mas fico contente, Gabriel, de pelo menos ter essa vitória do Cruz Azul, né? Primeira conquista da Copa México, jogo muito interessante, um jogo muito empolgante. E a gente ficava com muita, mas muita saudade do nosso Tequilão.
É verdade, é verdade. E a gente aproveita para mudar de assunto mais uma vez. De maneira legalizada e com todos os protocolos em dia, né, para adentrar o território estadunidense, a gente aproveita para trocar uma ideia com Carlos Vinícius também, ele que vem falar sobre MLS também, que está numa preparação toda aí com um torneio, e a gente vai ouvir o que tem a dizer então Carlos Vinícius nessa semana de futebol estadunidense.
Hello guys, a fase de grupo do torneio MLS is back já está chegando ao fim. Dessa forma, muitas equipes já garantiram a vaga para as oitavas de final. Entre eles, Orlando City, Philadelphia Union, San Jose, New England Revolution, Toronto FC, Sporting Kansas City, Columbus Crew e Portland Timbers. Por outro lado, como decepções da competição, Atlanta United, DC United e Los Angeles Galaxy, que eram favoritos, estão eliminados. A equipe de Los Angeles, inclusive, tomou uma goleada no último sábado no clássico El Tráfico. Rossi, do LAFC, fez 4 gols na vitória por 6-2 do time dourado. Outro resultado de destaque foi o 3-0 do Seattle Sounders em cima do Whitecaps. O clube atual campeão da MLS já fez seus 3 jogos, mas ainda há chances de se classificar em segundo ou como melhor terceiro. Mudando de assunto, no último dia 21 de julho, a estreia de David Beckham pelo Galaxy completou 13 anos. O astro inglês conseguiu o que Pelé não fez, emplacar o futebol nos Estados Unidos, e abrir caminho para as novas estrelas que vieram a seguir. Em Los Angeles, Beckham marcou 20 gols e deu 42 assistências em 124 partidas. Com isso, conquistou 2 vezes a MLS Cup. David gostou tanto dos Estados Unidos que agora é um dos donos do Inter Miami e se diz orgulhoso de sua equipe, mesmo ela tendo o pior início da história de um time de expansão. Assim como Beckham, temos diversos famosos como proprietários de time nos Estados Unidos. Por conta disso, o jornal AS trouxe uma lista das celebridades que investiram nos esportes. Na MLS, por exemplo, além de James Harden e Kevin Durant, temos os atores Will Ferrell, cofundador do LAFC, o vencedor do Oscar, Matthew McConaughey, proprietário do Austin, equipe que fará parte do projeto de expansão, e também Drew Carey como acionista do Seattle. A cantora Ciara também faz parte dos acionistas do Sounders. Já na NFL, o Miami Dolphins tem uma legião de artistas e atletas envolvidos, como Jennifer Lopez, Marc Anthony, Serena Williams, Fergie, entre outros. No basquete, Justin Timberlake, Will Smith e Urschel estão entre os investidores das equipes. No melhor estilo TV Fama, eu termino mais um boletim estadunidense. Eu sou Carlos Vinícius para o Futebol na Veia Poliesportiva. O soccer aqui é com muito mais emoção.
Ok, ok. Então, né? Se terminou o boletim assim, a gente segue na mesma toada. Mas o fato é que MLS is back aí teve, né, uma boa proporção aí, uma boa divulgação. O negócio tá acontecendo de novo. E importante também destacar David Beckham, né, que abriu esse espaço aí para essa nova retomada do futebol estadunidense, né, Ícaro?
É, o Beckham foi o primeiro grande jogador, né, se a gente for pegar da década passada, que foi para a MLS, que começou com esse projeto, que fez o projeto vingar, ter essa força ainda maior, né? É, tanto que o Carlos falou, o Pelé tentou, mas não conseguiu. Quem conseguiu foi o Space Boy David Beckham. E sobre a MLS Back, cara, eu tô surpreso com o Galaxy fora, viu? O Galaxy e o Atlanta dando aquela popular pipocada. A gente que sabe que o Galaxy tem investimento, o Atlanta também, mas fiquei surpreso com essa equipe de LA ficando fora. E como tem, agora pegando o OK do Nelson Rubens, né? O Carlos Vinícius estava falando que tem vários artistas, né? Artistas e celebridades estadunidenses que compram, né? Que investem o seu suado dólar em algumas equipes, né? Algumas franquias. Você sabia que algo curioso. O marido, né, da compositora Ciara, né, que é investidora do Seattle Sounders, o esposo dela joga no time de futebol americano da cidade. Se trata do quarterback Russell Wilson, né? Então, Russell Wilson, que é o líder lá da equipe do Seattle, e a Ciara acabou investindo, né, na equipe. É, e só vou mandar um abraço, né, para os torcedores do Seattle, né? Peço para que fiquem a uma jarda de distância para respeitar as normas da OMS em relação ao combate à Covid-19. Tá certo, Kaique Ribeiro?
Nossa, que beleza, hein? Ícaro Dias destilando o seu veneno. Ah, meu Deus do céu.
Essa linha de uma jarda, a gente perde o amigo, mas não perde a piada, viu?
É, não, tô só vendo aí nosso Nelson Rubens da... tudo bem, falta peruca, né, no Nelson Rubens, mas dá o veneninho ali, o aumento, mas não invento, tá igual, hein?
Ó, a peruca ele pode pegar com o Filandra, viu?
Ah, sim, é.
Naquela fase Filandra Bai e Louro José.
Olha só, deixa o Filandra ficar sabendo disso, viu? E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pra mais uma breve pausa nesse nosso podcast, edição de número 48 aqui na Poliesportiva para você, e a gente já volta com muito mais emoção. Você está ouvindo Futebol na Veia na Poliesportiva. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do Futebol na Veia aqui na Rádio Poliesportiva, e a gente vai agora dizer quem é o nosso convidado de hoje. Ele que é head coach de um trabalho com a base, né, do futebol chinês, o ex-jogador de futebol formado em educação física, Ederson Silva. A gente vai trocar uma ideia com ele daqui a pouquinho, mas antes a gente vai dar mais um giro por este mundo da bola, que é gigantesco, e a gente vai aproveitar esse terceiro bloco para começar falando sobre o futebol da América do Sul. Vamos partir para mais próximo daqui da gente. Vamos começar falando com o Pedro Ferri nessa semana. Futebol argentino que está também com muitas notícias por aí. Você vai acompanhar agora com o Pedro Ferri esse resumo. O que está pegando por lá, você ouve agora aqui no nosso podcast.
Nesta quarta-feira, as autoridades da AFA deveriam se reunir com o ministro da Saúde da Argentina, Ginés González García. O objetivo? Traçar um plano para o retorno do futebol. No entanto, o encontro, que ocorreria presencialmente, foi adiado devido ao aumento dos casos de Covid-19 no país. Através de uma nota oficial, a AFA informou que a reunião será realizada na próxima semana e comunicou que, para os clubes que irão disputar partidas internacionais, uma data será agendada o mais rápido possível. A Copa Libertadores da América recomeçará em 15 de setembro e é o único torneio com data para voltar na Argentina, já que as competições locais sequer têm seu reinício especulado. Boca Juniors, River Plate, Racing, Tigre e Defensa e Justiça são as 5 equipes do país que disputam o principal torneio do continente. Porém, se dependesse da opinião do médico infectologista que aconselha o governo argentino em meio à pandemia, Pedro Kahn, os clubes do país não viriam atuar aqui no Brasil. Em entrevista ao portal TIC Esportes, Khan revelou ter dado conselho aos presidentes em uma videoconferência. Abre aspas. Se eu fosse presidente de clube, no momento atual, não iria jogar no Brasil. Isso é uma opinião pessoal. Pode mudar. É uma situação muito dinâmica. Pode mudar em 2 semanas. Mas hoje me parece utópico. Fecha aspas. O primeiro clube argentino a fazer um jogo no Brasil no retorno da Libertadores será o River Plate, em confronto marcado para o dia 17 de setembro contra o São Paulo no Morumbi. Em outubro, Tigre e Defensa e Justiça visitam Palmeiras e Santos, respectivamente, em partidas pela rodada de encerramento da fase de grupos. Khan também comentou a dificuldade geral para a volta dos torneios continentais. Atualmente, alguns países da América do Sul estão com as fronteiras fechadas, entre eles a Argentina. Abre aspas. No momento, as fronteiras argentinas estão fechadas. Hoje, seria impossível ir a qualquer lado. Mesmo se viajarem, terão que fazer 14 dias de quarentena no retorno. E, com as fronteiras fechadas, não poderíamos deixar entrar times estrangeiros. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e Futebol na Veia. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
Aí as notícias do futebol argentino, fronteira fechada, coisa tá se estreitando aí nesse finalzinho aí. Vamos colocar que já estamos chegando no final da pandemia, pelo amor de Deus.
É o que esperamos, Gabriel. Esperamos que as fronteiras se abram, né? Principalmente essa fronteira futebolística que a gente tanto ama, que a gente tanto gosta e que a gente tanto precisa, né? Como jornalistas, porque a nossa função é estar cobrindo esportes, né? Voltando aí o Campeonato Paulista com as transmissões da Rádio Paraesportiva em parceria com o Futebol na Veia. Precisamos também da volta dos outros esportes. E uma coisa que me cheira estranho, Gabriel, como a AFA perdeu força na Conmebol. Porque se fosse em algum tempo, eu duvido que iam voltar a Libertadores com Boca e River batendo o pé falando, não, a gente não vai jogar. Porque se for somar os títulos de Boca e River, são 10 Copas Libertadores. É um peso muito grande que tem essas equipes dentro da Confederação Sul-Americana de Futebol. E estão querendo que tenha jogo, né? Imagina, você tem São Paulo e River Plate sem torcida, e daí o São Paulo não pode entrar na Argentina por causa que a Argentina tá fechada. É um negócio que não dá para entender. Acho que a Conmebol quer forçar uma barra e não tá no momento certo para isso.
É verdade, mas se estamos com as fronteiras da Argentina fechadas, em contrapartida temos outra fronteira que está sempre aberta a novos negócios, aberta a compras, e é esse momento agora para poder falar dela.
Ah, essa fronteira tá full time, está a todo vapor, como já diria o nosso amigo Luciano Massa. Fronteira Esportes, que você encontra vários artigos esportivos lá no site da Fronteira Esportes, igual você abrindo agora o site da Fronteira Esportes. Gabriel Max, não sei se você lembra do desenho Super Patos, lembra,
claro,
desse desenho?
Claro que lembro.
Tem a camisa filme, do, né? Anaheim Ducks, a camisa laranja, sensacional, por R$195. Comprando agora você tem 10% de desconto. Essa semana aí, ó, acho que a última semana do mês, claro, que vai manter essa promoção de compra um produto, 10% de desconto. Compra dois produtos, 15% de desconto. Comprando três ou mais produtos, 30% de desconto. Aqui na fanpage do site tem a camisa da Atalanta, né? A camisa dessa temporada lindíssima também por R$190. Você que gosta de videogame, Gabriel, aliás, até hoje a gente quer saber quem ganhou, você ou Carlos Vinícius. Lá também dá para você comprar jogos para o seu videogame, dá para você alugar também o seu PS4, então lá na fronteira você encontra tudo, encontra artigos da NFL, da Major League Baseball, da Major League Soccer, da NHL e também da NBA também, não podemos esquecer que a NBA vai voltar agora, NBA e NFL já estão aí a todo vapor para voltar. E se você quer investir o seu dinheiro, né, quer ter um lucro um pouco maior, a Fronteira Esportes também está lá em Portugal. Então você pega e tem lá no próprio site da Fronteira Esportes, tem a parte Seja um Investidor. Então lá no Seja um Parceiro também tem essa aba. Lá você pode estar investindo, lembrando que como tem a Fronteira Esportes em Portugal, você ganha em euro, porque lá você vende produto em euro. E o euro está 6, né? Se tivesse 7, o Guilherme Ribeiro é que estaria fazendo esse merchan. Então acesse www.fronteiraesportes.com. Repetindo, www.fronteiraesportes.com. É com você, Gabriel Max.
Muito bom. Então a gente já aproveita e muda de assunto para aí sim a gente cruzar mais uma fronteira da bola. Estamos chegando agora ao futebol uruguaio. Luciano Massi, mais uma vez, sempre ele com as notícias do futebol uruguaio. Você acompanha agora tudo o que está rolando na terra de Cavani Soares.
Matou para Soares, para Marinho!
Saudações, ouvinte! Chegou a hora de você ficar sabendo sobre as principais notícias do futebol uruguaio. Sem mais, vamos ao giro pelo paísito. Como dito em boletins passados, falta muito pouco para a pelota rolar na terra de Cavani e Soares. Conforme os baixos índices de infectados com o novo coronavírus, o governo e a Associação Uruguaia de Futebol seguem firmes, ou seja, a data para o retorno segue a mesma, 8 de agosto. Na semana que passou, Luiz Lacalle Pou, que é o presidente do Uruguai, veio a público e afirmou que a data só será alterada se os números de casos aumentarem bastante. E também salientou que a pandemia ainda não acabou e que o povo deve seguir respeitando o distanciamento e os protocolos de saúde. Vamos ouvir o presidente.
Estamos no meio da pandemia. Que nadie cante vitória porque estamos lejos de terminar este partido. Com respeito ao futebol, já há uma fecha estabelecida, não há uma marcha atrás.
O anúncio do presidente revela que o futebol tem tudo para voltar. Sabendo disso, os clubes seguem treinando e realizando amistosos preparatórios. Vamos conferir alguns resultados. Todos os jogos foram realizados na quinta-feira 22. O Rentistas, que é o líder do campeonato, enfrentou o Nacional e perdeu por 2 a 0. O argentino Gonzalo Bergessio marcou os dois gols da partida. Já o Peñarol, de Diego Forlán, ficou no 0 a 0 com o Cerro Largo. Só para refrescar a memória de você, amigo ouvinte, a primeira divisão foi paralisada em março, na quarta rodada. Antes de passar a bola para Ícaro Dias e Gabriel Max, vamos matar a saudade do futebol uruguaio com o nosso TBT. Em ritmo de retorno, as próximas edições do Boletim relembrarão alguns momentos da primeira divisão antes da paralisação. Retornemos à primeira rodada, onde o Nacional iniciava sua defesa de título. Porém, os atuais campeões não contavam com uma zebra. Aliás, um bicho colorado. O Rentistas, que não disputava a Série A desde 2016, venceu o Nacional por 2 a 0 e protagonizou uma das maiores zebras dos últimos tempos. Maximiliano Falcón abriu o placar e Renato César liquidou a fatura. Fique agora com estes gols, na voz dele, Alberto Kesman, o nosso Galvão Bueno uruguaio.
Com Falcón, chegou, tirou! Falcón que se tiró de atrás el zaguero, se escapó, entró al área, peligro de gol, ¡gol de Rentista!
E essas foram as informações do futebol uruguaio. Luciano Massi para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva, aqui o futebol corre com muito mais emoção.
É isso aí, com lembranças, né, do nosso Alberto Kesman. É, já mais uma vez aparecendo aqui no nosso podcast, ele que é sempre muito bem-vindo aqui. E falando sobre Galvão Bueno, ele que completou 70 anos aí nessa última semana. Galvão Bueno, também um dos grandes nomes da história da narração esportiva brasileira, Ícaro Dias.
O Galvão que só narrou duas finais, dois títulos do Brasil, né? Narrou três finais de Copa do Mundo, narrou Olimpíadas, narrou títulos com vôlei, narrou conquistas com a Ayrton Senna, enfim. Galvão que fala que a única coisa que ele queria ter narrado e não conseguiu foi um título de Gustavo Kirten no Saibro Sagrado de Roland Garros. Mas voltando pro nosso querido futebol charua, né? Futebol da terra de Cavani Soares, o Uruguai tá seguindo o protocolo certinho, né? Ele vai provavelmente vai voltar ao futebol na mesma data que o nosso, né? A gente volta dia 9 de agosto, se eu não tenho errado, que é o dia dos pais do futebol. O Uruguai volta no dia 8. Né? Então eles estão conseguindo respeitar, né, essas normas da OMS, Gabriel, que é muito importante. De outros países que já querem queimar os processos, o Uruguai não. Você acompanha o jogo da sua casa, fica com máscara, se for sair, se for necessário. Então o Uruguai está adotando muito bem essa política e está dando muito certo. Agora, sobre o futebol, o Nacional parece que vem muito forte, né, para defender o título. Ele que estava dando uma tropeçada ali no começo do campeonato, mas parece que agora esse tempo de parada conseguiu acertar um pouco o esquema tático. Peñarol que investiu pesado, mas não consegue sair do lugar, né? A gente que espera muito do Peñarol, o pentacampeão da Libertadores e tricampeão mundial. E agora, que saudade que eu senti quando eu vi o gol de Alberto Quesma, aquele gol que deixa qualquer um, como diz o Nilson César, eu estou arrepiado, Gabriel
Max. Ô louco, é pra tudo isso?
Alberto Quesma, aquele horror do Uruguai Soares.
Então tá bom. E a gente vai fazer o seguinte então, falamos sobre o futebol sul-americano, a gente aproveita pra mudar de assunto mais uma vez e mudar de continente. Chegamos agora ao continente asiático. Chegamos ao continente asiático porque a gente vai aproveitar para passar pelo Japão, falar sobre o que está acontecendo por lá, sobre as notícias da J-League, né, o campeonato japonês. Tem time brigando contra o rebaixamento ali, já tem bola rolando já de novo. E a gente acompanha com o Lucas Vilela este boletim dessa semana aí no futebol da Terra do Sol Nascente. Vambora!
Konnichiwa Yujin, Ícaro Dias, Gabriel Max e a todos que estão nos ouvindo. O boletim japonês desta semana conta sobre notícia do comitê organizador, morte de criador de mascote, atletas brasileiros começaram os treinamentos na Europa, outra pesquisa feita com os japoneses em relação aos jogos e informações da J-League. Yoshiro Mori, presidente do comitê organizador, falou nesta quarta-feira 22 que não gosta da ideia dos jogos acontecerem sem a presença do público. O responsável pela criação do Ursinho Misha, sucesso das Olimpíadas realizadas em Moscou, Viktor Alexandrovich Shizikov, morreu nesta última segunda-feira 20, aos 84 anos. Nesta última sexta-feira 17, 72 atletas brasileiros de judô foram treinar em Portugal. Assim, neste último domingo 19, começaram os treinamentos no CT Rio Maior, cidade que fica a menos de 100 km da capital Lisboa. Uma pesquisa que foi feita pela agência Kyodo mostrou que 23,9% dos japoneses acreditam nas realizações dos jogos em julho do ano que vem. Porém, 36,4% falam que deveriam ser adiados de novo e 33,7% dizem que deveriam ser cancelados. Neste último sábado 18, aconteceu a quinta rodada da J-League, o campeonato japonês. Alguns destaques foram a vitória do Kashima Antlers por 4-2 contra o Marinos, goleada do Frontale em cima do Yokohama por 5-1 fora de casa, vitória do Vissel Kobe. Posteriormente, nesta quarta-feira 22, ocorreu a sexta rodada. O Gamba Osaka bateu São Fresh Hiroshima, Antlers perdeu para o Shonan e vitórias de Nagoya Grampus, Reysol e Frontale. A classificação está com Kawasaki Frontale com 16 pontos, seguidos por Nagoya Grampus com 14 e Gamba Osaka com 13. Por outro lado, na zona de rebaixamento está o Sagan com 3 pontos, Kashima Antlers também com 3 e o último colocado é o Shimizu S-Pulse com apenas 1 ponto. Este foi o boletim japonês desta semana. Eu sou o Lucas Vilela para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
Boa, informações atualizadas, portanto, do futebol japonês, Ícaro Dias.
Rapaz. parte do Japão, e o pessoal mesmo fazendo campanha, querendo que os jogos, que ocorram jogos, né? Mas o povo japonês não tá querendo muito não, viu, Gabriel? Não acha que vai ser pra agora, nem pro ano que vem. Tem gente que tá querendo cancelar. O povo japonês tá realmente muito preocupado com os casos de Covid-19. Muito triste, né? O falecimento do criador do Ursinho Misha, né? Que nunca... ficou emocionado, né, com aquela lágrima escorrendo nos olhos nos Jogos Olímpicos de 80 em Moscou, né, quando o Ursinho fica triste por não ter contado com a delegação de Estados Unidos e outras e outros países importantes naquela ocasião. Brasil podendo treinar com seus atletas inferiores, isso é importante, né, o Brasil que está aí buscando um melhor ranqueamento, né, nos Jogos Olímpicos, né, os atletas fizeram essa preparação, mas agora a Covid acabou atrapalhando um pouco o plano de muita gente. E sobre o campeonato japonês, né? Surpresa nessa derrota do Yokohama Marinos, né? Perdendo pro time do Zico, né? Do Kashima Antlers, né? O Marinos, que é o time do nosso querido Rafael Harris e Nashai Masei, que completou aniversário nessa última semana. Você sabia, Gabriel, que o Yokohama Marinos também é comandado por árabes?
Ah, é verdade, também tem esse cunho aí, os árabes estão aproveitando.
Ele é do grupo do Manchester City,
olha,
o Yokohama Marinos. Então, é mais um time aí que tem o padrão Arábia de qualidade.
É Yokohama Flugels Marinos, né, que fez essa fusão com o Yokohama Flugels, né, que acabou encerrando as atividades, tornou-se um clube só. Muito bom ter o patrocínio da Nissan. Inclusive, o Oscar Bernard, que a gente fez uma live com ele, ele jogou no Nissan na época, né, se chamava Nissan somente, e depois com a mudança se transformou em Yokohama Marinos. E a gente vai fazer... Inclusive, se você for lá no IGTV do Futebol na Veia, você vai encontrar essa entrevista lá também, tá bom? E vamos agora falar sobre futebol chinês. Antes da nossa entrevista com o Ederson Silva, né? Pra gente falar com exclusividade com ele, a gente aproveita para dar uma passada, porque o futebol está voltando na China de maneira oficial. E o Leonardo Abraão traz o resumo do que aconteceu nesta semana, beleza? Então vamos que vamos.
E finalmente chegou a hora. A Superliga Chinesa está de volta e tem início da sua edição 2020 neste próximo sábado, dia 25 de julho. 1.870 pessoas, entre jogadores, membros das comissões técnicas, jornalistas e demais envolvidos nos jogos da Superliga em Dalian e em Suzhou, que são as duas sedes, foram testadas nesta última semana. Todos os resultados para a Covid-19 deram negativo e a bola vai rolar tranquilamente nesse dia 25. A principal notícia nessa última semana envolvendo o mundo da bola na China foi a transferência de Ricardo Goulart para o eBay Fortune por empréstimo. O meia-atacante deixou o Guangzhou Evergrande, segundo o técnico Fábio Cannavaro, foi porque ele precisava que Goulart fosse a um time jogar os 14 jogos da primeira fase do campeonato chinês dessa temporada em suas totalidades, em vez de colocar o jogador no já consolidado Evergrande e deixá-lo jogando por 5 a 10 minutos por jogo. Ainda afirmou que a decisão será benéfica tanto para o jogador, para ambas as equipes e a seleção chinesa. Outra informação no mercado da bola é que o atacante alemão Sandro Wagner, ex-Bayern de Munique, não quer retornar ao país mais populoso do mundo e pede uma rescisão contratual ao Tianjin Teda. O clube não aceitou a proposta do jogador e luta pelo seu retorno ainda antes do encerramento da janela chinesa neste próximo dia 29. Novidade também no Shandong Luneng. O atacante Roger Guedes está realizando o isolamento social e só ficará disponível no próximo dia 28 para a equipe. Sendo assim, o recém-chegado meia, Leonardo, entrará no seu lugar na vaga de estrangeiro na equipe nessas primeiras partidas da CSL. Ainda mais o Qingdao Huanghai, atual campeão da China League One e está agora na CSL 2020, anunciou que Pablo Matin é o novo treinador da equipe, mas ele só poderá comandar o time após os seus 14 dias de isolamento. E enquanto isso, o auxiliar da equipe, Oscar Céspedes, continua no comando. Quem já está liberado para treinar é o brasileiro Renato Augusto, assim como seu compatriota Fernando. Ambos já deixaram o isolamento e se juntam ao Beijing Guoan, muito esperançosos em serem utilizados na primeira partida, que será contra o Chongqing Dangdai. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abrão para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva, porque o futebol corre com mais emoção.
Tá aí, então teremos a volta do campeonato chinês, a Chinese Super League está de volta. E a gente já de bate pronto, vamos fazer o seguinte, já vamos partir para a nossa entrevista de hoje? Vamos ou não, Ícaro?
Ah, sim, vamos. Vamos que vamos, né, Gabriel? Já que envolve o futebol chinês, por que não já começar a entrevista?
Então vamos que vamos. Então a gente aproveita este momento para a gente dar início, então, à nossa entrevista com Ederson Silva. Ele que é head coach da base do futebol chinês, ex-jogador de futebol, formado em educação física, com licença A da CBF, do sindicato de treinadores profissionais. Passou também um período na Europa e está há mais de 3 anos trabalhando lá nas categorias de base do futebol chinês, então a gente vai aproveitar para bater esse papo com ele. E nesse início de conversa, eu já queria saber, né, agradecendo a presença do Ederson Silva aqui nesse papo com a gente, onde que foi esse primeiro trabalho como treinador? Se eu não me engano, foi na Juventus que você começou, né, a fazer esse primeiro trabalho, né, Ederson?
Isso, foi lá no Juventus de Santa Rosa, né? Eu estive morando lá um tempo com minha ex-mulher, estive morando um ano lá, e aí o Baron, que era o coordenador das categorias do Juventus de Santa Rosa, me deu essa oportunidade, foi o primeiro clube que eu comecei, né? Após isso, o segundo clube foi como auxiliar no profissional, auxiliar do departamento profissional no Brasil de Farroupilha, na segunda do Gaúcho.
Legal, legal. Bom saber desse começo aí no futebol gaúcho. E, bom, na China tem a mesma forma que a gente vê nos Estados Unidos, né? Com tratamento desde a base, nas escolas e tal. Como que essa transição até o futebol profissional, Ederson, como que funciona isso?
Eu acredito que essa era a ideia, né? Que essa é a proposta da China de fazer como os moldes dos Estados Unidos, mas ainda que está muito aquém disso, né? Então, porque foi implantado faz pouco tempo. Se eu não me engano, fazem 4 ou 5 anos que esses projetos começaram. Então, existe um sistema muito forte de educação na China que o futebol ainda não é a primeira coisa, né? Então, existe a primeira coisa do menino é estudar. Então, por mais que em outros lugares, se o menino é um menino de esporte, de competição, ele vai ter uma prioridade para a competição, né? Então, na China é um pouco diferente, porque o sistema é muito mais forte, é muito mais fixo quanto a isso. Então, ainda está longe disso, né? Claro que já houve uma melhora muito grande, principalmente, por exemplo, em Shijiazhuang, eu treinava somente com os atletas de elite da escola. Então, está tendo uma melhora, né? Mas muitas vezes eles vão faltar aos treinos, muitas vezes eles não vão comparecer porque tem prioridade das escolas ou outras coisas que é objetivos com a escola.
Perfeito, perfeito. Nada mais justo, né, nessa transição, aproveitar sempre esse tempo escolar também. E você treinou desde essa categoria sub-10 até o profissional. Para você, cara, qual é que você acha que tem maior dificuldade de se trabalhar como coach? São os mais velhos ou os mais novos?
Ah, eu acredito que os mais novos, né? Os mais novos tem que dar tudo, né? Tem que passar tudo. No profissional, eles já vêm com uma bagagem muito maior, né? Então, nos menores, eu acredito que a dificuldade é maior porque tu tem que passar tudo, tem que alimentar tudo, eles não têm nada, né? Então, essa questão de passe, de drible, de entendimento de jogo, de espaço... Eles não tem nada, no profissional já vem muitos atletas que já vêm com essa pré-bagagem, então fica muito corrigir, né? Claro que às vezes é diferente as ideias, mas é muito mais fácil para quem já tem o entendimento e para quem está começando do zero, no meu modo de ver.
Perfeito, perfeito. E como você avalia atualmente esse nível das categorias de base na China, nesse momento do futebol?
Eu acredito que está numa evolução contínua, né? Eu acredito que com esse projeto do governo, para ficar bem claro, a China tem um desenvolvimento do futebol, um projeto, até 2050 eles querem estar entre os três numa Copa do Mundo. E então eles estão trazendo os profissionais de todo o mundo, todas as partes do mundo, está vindo muitos profissionais. Por exemplo, na base do Evergrande, que é o clube que trabalhou o Luiz Felipe Scolari, são 30 treinadores espanhóis atualmente, né? Então, os meninos recebem essa educação de treinadores do Real Madrid, treinadores do Barcelona, treinadores de todas as partes do mundo, né, em toda a China. Eu acho que isso vai ser de grande valia, de grande crescimento, né? Claro que existe a parte cultural que é bem complicada, né? Tu não consegue chegar e modificar muitas coisas, porque existe o sistema, mas eu acredito que é um processo de longo prazo. E a partir do momento que tiver mais aquela gana, mais aquela tesão, mais aquele sangue nos olhos para ser um atleta profissional, eu acredito que vai ajudar muito, né? Isso.
Legal, legal. E quanto tempo você acha que o futebol chinês consegue, então, atingir esse patamar mais elevado?
Eu acho que existe um grande problema aqui, que é o sistema, né? O sistema é muito complicado e a grande crítica é que hoje o futebol aqui virou muito business, né? E, então, às vezes, não vai ser o melhor treinador, não vai ser o melhor gestor, não vai ser o melhor atleta que vai estar no lugar, e sim a pessoa com maior contato, com maior influência. Eu acho que isso não é uma parte boa na China, né? Então, talvez isso aí faz com que desacelere o processo, né? Quanto a isso, é complicado a gente dizer quanto tempo vai, porque, né, primeiramente, não é permitido jogadores estrangeiros na base, né, na China. Mesmo que for de uma região próxima, como eu tenho um jogador de Hong Kong, ele não pode jogar as competições. Então, é complicado tu dizer, porque tem que ter uma mudança do sistema, né? Tem que ter essa diferenciação dos atletas da base. Tem que ser muito mais forte, eles têm que ter o sangue, têm que ter a vontade de ganhar, de não aceitar perder, né? Então tem que mudar algumas coisas ainda que existe aqui, que às vezes é um problema que faz com que isso, né, aumente esse tempo de evolução.
Perfeito, perfeito, Ederson. E eu vou passar a bola agora para o Ícaro Dias para ele fazer uma pergunta também a você.
Obrigado, Gabriel. A pergunta que eu gostaria de fazer é em relação às naturalizações de jogadores, né? A gente vê o Elkson, o Aloysio Boi Bandido indo para o futebol chinês. Você acha que isso não pode atrapalhar o desenvolvimento do futebol de base? Fica meio complicado porque você acaba trazendo gente de fora e não dá oportunidade para quem está lá dentro, para quem já está, quem já vive esse futebol chinês, dando oportunidade para o estrangeiro e não valorizando o seu próprio trabalho de base?
Para mim é um progresso, porque ela tem que ser aceita porque todos os outros países podem. Então, por que a China não vai se misturar, né? Somente o asiático, eu acredito. E tendo esses jogadores, renomar esses jogadores que vão contribuir na seleção nacional, provavelmente a seleção é a base, é o topo, vai contribuir para que sejam espelhos desses meninos da base, né? E não ao contrário. Que é difícil porque antes, né, não tinha muito essa miscigenação da base, por talvez não qualidade técnica e tática e outras coisas, mas não tinha muitos atletas jovens, né? Mas nós temos jogadores aí, o Li, que é um grande diferencial, né, da China. E eu acredito que se a seleção fizer um bom papel, vai fazer com que todo o povo, né, e assim como todos os pais e toda a corrente está andando para o mesmo lado.
Legal, legal. E dentro desse seu trabalho, qual que é o estilo de jogo que você gosta mais de implementar, que você gosta de trabalhar mais com esses jovens?
Eu particularmente gosto de um jogo mais propositivo, aquele jogo que a equipe tem o controle da bola e o controle das ações do jogo, né? E eu gosto particularmente do 4-3-3, principalmente quando tem dois extremos, né, de velocidades, né, que seriam os pontas, antigos pontas, e pode ter um 9 de referência ou não, eu faço um 9, mas para mim é um sistema que me agrada muito, né, pelas linhas, pelas formas de marcação, pelo posicionamento no campo. E propor o jogo, para mim, estar com a bola é particularmente o que é uma grande missão, né? Fazer com que tu chegue na China, principalmente na base, fazer com que os meninos que chutavam a bola longa, 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 e queiram ficar com a bola, tenham gosto de ficar com a bola, né? De controlar o jogo, as ações do jogo, através da posse de bola. Para mim, eu acredito que Isso, né? Claro que na base a gente tem que ensinar com bola e sem bola, né? E se o principal não adianta, ah, eu vou jogar somente com a bola, que eu não acredito, que tem que saber jogar com bola e sem bola e ter esse equilíbrio. Mas tu tem as ideias e essas ideias de jogo propositivos é uma que me agrada muito.
E qual que é a principal dificuldade da molecada? É trabalhar com ou sem a bola?
Ah, os dois não é fácil, né? Os dois não é fácil, principalmente da cultura, porque os meninos chineses, a grande maioria, vem de uma base de repertórios de treinadores com treinos muito no analítico, né? Com enfoque principalmente no analítico total. Não é um analítico, digamos, de 10, 20%, ou um analítico com oposição ou alguma coisa. É um analítico, e a parte de entender com bola e sem bola, eles faltam muito, né? Porque a gestão do espaço, então eu acredito que ambos, né? Ambos.
Perfeito, perfeito. Ederson, só tenho a te agradecer, cara, por esse papo. Muito obrigado por se dispor a falar com a gente do futebol na veia mais uma vez. Um grande abraço para você e até a próxima, hein?
Gostaria de mandar um abraço aí para os espectadores do futebol na veia e dizer aqui para todos que se tu tiver um sonho, lute atrás dos seus sonhos, né? Lute, se determine, busque, que não existe outra forma, né? Não existe a fórmula mágica, que existe só muito, trabalhando muito, buscando muito, querendo muito, acreditando muito, né? Então é um abraço para todo mundo, força nesse momento de pandemia aí, que o momento ruim vai passar também, aqui passou, então aí vai passar, né? Um grande abraço para todo mundo.
Valeu, muito obrigado, Ederson, muito obrigado por esse momento aí, por passar essas experiências para a gente. Agradecimentos também ao Leonardo Abraão e ao Eric Filardi também pela produção desta entrevista. Ícaro Dias, foi bem engrandecedor esse papo, hein?
Foi muito, ainda mais com o futebol de base, né, Gabriel? A base que é tão importante. Sem a base, não tem, você não cria jogadores, sem criar jogadores, você não tem o esporte, né? Então, bem legal essa conversa que nós tivemos aqui com o técnico de base que está no futebol chinês. E muito legal o papo, né? O papo a todo vapor, que era o filme que eu ia falar que o Léo Abraão colocou na playlist dele dessa semana, que é o Expresso Polar, porque, claro, a gente não pode deixar de colocar os filmes do Léo nesse gelado mês de julho.
É verdade. Bom, Ícaro Dias, a gente vai então chegando ao final do nosso programa, nosso podcast chega ao fim. Suas considerações finais, por favor. É, meu querido, passa rápido.
Pô, passa rápido, não dá nem tempo da gente acompanhar direito o programa. De tão gostoso que ele foi nessa 48ª edição. Próxima semana vem a 49ª. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado ao poliovinte, ao fã que acompanha através da plataforma do Futebol na Veia. Lembrando que não é só na China que está voltando o futebol, não. O futebol brasileiro também está voltando. E teremos jogos neste final de semana, claro, com cobertura da melhor parceria do Brasil, Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva.
Muito bom, muito bom. Então fiquem ligados nas nossas páginas, nas nossas redes sociais, Instagram, @Rádio Poliesportiva e @futebolnaveia.br, também dos nossos sites www.futebolnaveia.com.br, www.radiopoliesportiva.com.br, no Twitter, @RPoliesportiva e do Futebol na Veia, @FNVBR. No Facebook também é fácil, só colocar no campo de busca Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva que você vai nos encontrar também. Fique ligado que a gente vai divulgar qual será o jogo deste final de semana que iremos transmitir. A volta já rolou nesta quarta-feira, logo com o derby entre Corinthians e Palmeiras, né? Paulo Arnaldo Lima, Ezio Sadu e quem mais estava com ele, ô Ícaro?
Ah, o nosso querido Marcos Vinícius Batista, a melhor pizza da Zona Norte.
É verdade. Então, um abraço aos três que estiveram nessa transmissão de Corinthians 1, Palmeiras 0. Depois de muita polêmica, a gente vai, então, encerrando esse nosso podcast, né? A gente falou também um pouquinho sobre esse derby aí. Mas a gente vai ter muito mais emoção neste domingo, na próxima rodada, essa última rodada da fase classificatória do Campeonato Paulista, tá bom? E acompanhe o nosso trabalho, acompanhe, siga a gente e você vai acompanhar tudo sobre o esporte de maneira geral dentro da Rádio Poliesportiva e tudo sobre o futebol pelo mundo afora no Futebol na Veia, tá bom? Muito obrigado a todos, eu sou o Gabriel Max, um abraço para vocês, até a nossa próxima edição valeu, fui, grande abraço a todos, fiquem com Deus. Agora, Futebol na Veia, na Poliesportiva.